السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é mais uma aula sobre a explicação dos três princípios. E a última aula a gente falava ainda sobre o primeiro pilar ou o primeiro princípio. Vamos entrar nessa aula a partir de hoje, inshallah, com o segundo pilar, com o segundo pilar ou o segundo princípio da religião, que é o que o Sheikh Rahimahullah disse: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. والشيخ رحمه الله diz que o segundo princípio da religião que é obrigatório a todo muçulmano de conhecer é o conhecimento da religião com as suas respectivas evidências. Quer dizer que é obrigatório a todo muçulmano de conhecer o Islã com as suas respectivas evidências. Com as suas respectivas evidências. Portanto, isso mostra-nos de que não é suficiente a pessoa seguir as pessoas. Não é suficiente a pessoa seguir as pessoas, como fazem alguns indivíduos. Abandonam a procura do conhecimento e baseiam-se na imitação. Baseiam-se na imitação. E esse tipo de pessoas, cuja yani, a situação é essa, yani, imita ou segue tudo o que lhe é dito, sem questionar ou sem procurar evidências, são os que mais caem na perdição. São os que mais caem na perdição. Pois tudo aquilo que lhes aparece à frente, para eles é o caminho correto, para eles é o Islam correto. Daí que você vê entre eles indivíduos a caírem no sufismo, a caírem yani, no extremismo. Por quê? Porque não têm conhecimento. O conhecimento é a arma do crente. O conhecimento é a arma do crente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias narrações, yani, nos informou de que, quando está-se a aproximar o fim do mundo, um dos sinais é que haverá muita ignorância. O conhecimento irá reduzir e a ignorância irá se espalhar. E é isso que a gente vive no dia de hoje. Yani, nos nossos dias, a gente vê pessoas que não querem procurar conhecimento. Acham de que são capazes de adquirir o conhecimento por uma simples pesquisa no Google ou yani, em sites na internet. Para eles isso é suficiente. E esse tipo de indivíduos, você encontra eles a falarem da religião como se fosse especialista. Como se fosse especialista. E são aqueles que, eles por si só, estão na perdição e levam consigo outras pessoas na perdição. Indivíduos como eles, que não procuram tomar conhecimento de fontes fidedignas. Portanto, a procura do conhecimento da religião com as suas respectivas evidências, essa é uma obrigação de todo muçulmano. É uma obrigação de todo o muçulmano. Não quer dizer que tudo aquilo que você aprende, cada palavra que você atende, tem que procurar evidência. Não há dúvida de que conhecer a evidência disso é algo benéfico. O que se trata aqui, yani, o que o Sheikh Rahimahullah está a falar, de que é obrigatório a pessoa yani, buscar o conhecimento com ignorância, yani, com evidência, é o conhecimento que tem a ver com a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu monoteísmo. Yani, a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser feita com base no conhecimento, bem como o monoteísmo da pessoa deve basear-se no conhecimento. E esse conhecimento deve estar também baseado em evidências. Quer dizer que os pilares da religião, aqueles assuntos que são importantes na religião, é necessário a pessoa procurar conhecer as suas respectivas evidências. Por exemplo, a pessoa faz a oração, tem que saber fazer a oração da forma como foi transmitida a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso é uma evidência. Hoje o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Yani, orai como me verdes a orar. Portanto, assuntos da adoração devem ser baseados em evidências. Isso abrange a todos, até os leigos, abrange a todos. Portanto, assuntos como a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós dentro do monoteísmo, deve ser procurado com as suas respectivas evidências. E o Sheikh Rahimahullah explica o que é o Islam. O Sheikh Rahimahullah explica o que é o Islam. Disse: "Wahua", yani o Islam, al-istislam lillah bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'a min ash-shirk wa ahli." O Sheikh Rahimahullah explica o que é o Islam. Yani, se alguém te perguntar o que é o Islam, você diz: "Muçulmano." Alguém vem e pergunta-te: "O que é o Islam?" Portanto, essa é a resposta correta, de que o Islam é a submissão voluntária a Allah subhanahu wa ta'ala por via do monoteísmo e obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, bem como por via do afastamento da pessoa do shirk, yani politeísmo, e daqueles que praticam politeísmo, e daqueles que praticam politeísmo. Portanto, nessa definição existem palavras-chave, que é submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. O Islam é a pessoa se entregar à submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. E a submissão é feita voluntária. Voluntariamente. É feita voluntariamente. E a segunda palavra-chave é que não só a pessoa se submete a Allah subhanahu wa ta'ala, mas essa submissão deve ser por via do monoteísmo. Deve ser por via do monoteísmo. Pois o monoteísmo é a mensagem base, ou a mensagem principal, pregada por todos os profetas, a partir de Nuh alayhi salam até Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Todos esses mensageiros pregaram esse princípio, que é a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E o monoteísmo quer dizer a pessoa singularizar Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que somente convém a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Islam está ligado ao monoteísmo. Está ligado ao monoteísmo. E a submissão que a pessoa faz a Allah subhanahu wa ta'ala, não só por via do monoteísmo, mas também por via da obediência àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e o afastamento daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E a coisa mais grande que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou é o monoteísmo. E a coisa mais grande que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu é o shirk, yani o politeísmo. Sendo assim, o muçulmano deve se afastar do politeísmo, não deve ter nenhuma ligação com o politeísmo, nem com aqueles que praticam o politeísmo, nem com aqueles que praticam o politeísmo. Portanto, para que o Islã da pessoa seja correto, é necessário a pessoa se submeter, se entregar a Allah subhanahu wa ta'ala através do monoteísmo, yani adorando somente Allah subhanahu wa ta'ala, direcionando todas as suas adorações somente Allah subhanahu wa ta'ala, bem como obedecer Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo aquilo que ele ordenou e se mantendo distante daquilo que ele proibiu, e se afastar do shirk e daqueles que praticam o shirk. Portanto, isso aqui é o Islam. Esse aqui é o Islam. E o Sheikh Rahimahullah diz que o Islam é composto por três níveis. O Islam é composto por três níveis. وهو ثلاث مراتب. الإسلام والإيمان والإحسان، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. كذلك الإسلام كم ما religion dentro do Islam existem níveis. Existem níveis em que a pessoa yani se encontra. Existe o primeiro nível, que é o que o Sheikh Rahimahullah disse, o Islam. O Islam é um dos níveis do Islam. Yani, a gente deve imaginar o Islam como sendo um círculo grande. Dentro desse círculo existem outros círculos. Quer dizer que o círculo maior é o Islam. O círculo que vem a seguir, dentro do círculo maior, é al-Iman, que é a fé. E existe um círculo ainda menor, que é al-Ihsan. Quer dizer que as pessoas no Islam encontram-se a níveis. Nem todas as pessoas no Islam têm o mesmo nível. Isso tudo varia de acordo com a ação da pessoa. Existem pessoas que estão no nível do Islam. Aquele que, todo aquele que diz La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, essa pessoa entra no círculo do Islam. Aquele que aperfeiçoa a sua fé, yani cumpre com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e se afasta com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, essa pessoa sobe mais o nível, vai para o nível de al-Iman, que é a fé. E existe um outro nível, que esse nível yani, é somente atingido por aqueles que yani, as suas ações são bastante elevadas. São aqueles que, como iremos ver mais à frente, que adoram Allah subhanahu wa ta'ala como se estivessem a ver Allah subhanahu wa ta'ala. A gente sabe que muitas pessoas fazem adoração, mas são poucos que sentem a presença de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você fazer a adoração sentindo a presença de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que você atingiu o grau mais elevado do Islam, que é o al-Ihsan. Adorar como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse yani, a ver Allah subhanahu wa ta'ala na sua frente. E caso isso não é, yani, você não atingiu esse nível, então atingir Allah subhanahu wa ta'ala, yani, atingir o grau de adorar Allah subhanahu wa ta'ala sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. E isso é algo que são poucas as pessoas que conseguem yani, alcançar. Yani, as pessoas quando entram na adoração nem sequer sentem a presença de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, de modo em que acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala os vê. Sendo assim, eles vão se manter yani, firmes na adoração. Por exemplo, aquele que entra na adoração e começa yani, a sua consciência sai da oração, vai para o mercado, vai para a loja, vai fazer compra, como ويعذ بالله, algumas pessoas têm yani, esses pensamentos durante a oração. Essa pessoa não sentiu de que Allah subhanahu wa ta'ala está o a ver, pois se ele soubesse de que Allah subhanahu wa ta'ala o vê, então ele iria manter o seu yani, a sua consciência firme na adoração. Iria fazer de tudo para que a sua adoração fosse perfeita, para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala o vê. E esse é um grau, como disse, bastante elevado da fé. Não só na oração, a pessoa que sente que Allah subhanahu wa ta'ala o vê, dificilmente comete pecado, pois ele, yani, cada vez que tenta ir para o pecado, ele recorda-se de que Allah subhanahu wa ta'ala o vê, sendo assim, se afasta do pecado. Portanto, esse é um grau, como disse, bastante elevado. O grau mais elevado da fé é a pessoa atingir a esse ponto em que sente a presença de Allah subhanahu wa ta'ala em todos os seus afazeres. Yani, sentir a presença de Allah subhanahu wa ta'ala não quer dizer que sente que Allah subhanahu wa ta'ala está consigo yani, presente. Quer dizer que a pessoa sente de que Allah subhanahu wa ta'ala o vê. Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono, mas o seu conhecimento está em todo lado. O seu conhecimento está em todo lado. Portanto, esse é um grau ماجل بادو دفاك يو الإحسان يو شيخ رحمه الله ماجا فرنتي يرادي شكلاريسير مايش سوبري اس جراو دفاه يعني يرادي منسيونار ايفيدنسيا ديسو بتانتو اس سيكوندو برينسيبيو اي مونتو امبورتانتي كي اي كونيسير الريليجيون كوي سوي رشبتيفاش ايفيدنسياش اي او شيخ رحمه الله Non solo menzionò questo principio, come collocò in pratica. In cada un degli universi che menzionò, il Sheikh Rahimahullah, era di menzionare più avanti evidenze di questo. Pertanto, un musulmano, quando apprende la religione, deve procurare conoscere dove che veio questo che sta sendo insegnato. A pessoa, às vezes, ouve algo. Yani que faz parte da fé, faz parte da crença, e nem sabem a origem disso. E põem-se a acreditar em algo, acabam acreditando em superstições, como é o caso de muitas pessoas. Acreditam em superstições e acreditam ainda que essa superstição faz parte do Islã, pois ele não conhece a origem daquilo que ele acreditou. Portanto, antes de você acreditar qualquer coisa, antes de você acreditar em qualquer coisa, você deve basear-se na evidência disso. Tal e tal coisa foi dito. Antes de você acreditar, por mais que a pessoa que esteja a falar seja uma pessoa conhecida com conhecimento, é tua obrigação procurar saber a origem dessa crença, antes de você colocar essa crença no teu coração. Independentemente da pessoa que diz ou que ensina essa crença, é tua obrigação de conhecer a origem dessa crença. Daí que é importante para aquele que ensina aos outros conhecer a origem daquilo que ele fala. Antes de você ensinar alguém algo, deve estar ciente daquilo que eu estou a ensinar, vendo o Corão ou vendo a Sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Não porque ouvi dizer que isso está no Alcorão, ou ouvi dizer que isso está na Sunna. Não, tem que procurar ver o hadith. Ok, este hadith está no livro X. Ou está, é um versículo que está no Alcorão. Se todos os muçulmanos fizessem isso, então dificilmente você encontraria problemas que as pessoas têm na crença e inovações. Porque as inovações entram na religião quando as pessoas abandonam esse assunto bastante importante, que é procurar evidência. Chega alguém, diz que vamos fazer a oração dessa forma ou vamos acreditar isso, e as pessoas simplesmente seguem na pessoa porque acreditam que o fulano que disse é um sheikh ou é um santo, ou seja qual for o nome que é dado. E é dessa forma que entra, inovações na religião. Quando as pessoas não conhecem as evidências daquilo que lhes é dito para acreditarem ou para fazer. Se alguém vem e diz, tem um salat chamado Salat al-Fatiha, você deve procurar saber de onde é que vem o salat chamado Fatiha. E se foi mencionado em algum sítio, será que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez algum salat e chamou salat de Fatiha, ou seja qual for o nome? Portanto, o muçulmano deve ter filtro. O muçulmano deve ter filtro na sua consciência e no seu coração. E não é simplesmente colocar coisas no seu coração e tomar isso como crença ou como parte da religião. Portanto, esse princípio é bastante importante. Se a gente compreender perfeitamente esse princípio, irá de nos beneficiar bastante. Irá de nos beneficiar bastante. E a gente irá de ver que irá de nos proteger contra várias perdições. E como disse, as pessoas não caem na perdição, senão por não conhecerem esse princípio da religião. Por não conhecerem esse princípio da religião. É daí que os sábios dizem que a crença Yani asunto ligado à crença, não é permitido a pessoa imitar. Yani, a pessoa é obrigada a acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar nos anjos, por exemplo, nos profetas. Não é permitido à pessoa de imitar essa crença, não saber a origem dessa crença. Como aqueles que nascem no ambiente muçulmano e ficam a repetir isso e nem sabem a origem dessa crença. Isso é algo que não beneficia a pessoa. Como sabe, interpretam a narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que existirão pessoas que serão questionadas na sepultura sobre quem é o teu Senhor. Não há de conseguir responder isso. Enquanto aqui na Terra, se você lhe perguntar quem é o teu Senhor, ele vai dizer que é Allah. Mas ele diz isso por imitação. Ele diz isso por imitação. O seu coração está desatento à realidade de a crença em Allah. Muitas pessoas dizem eu acredito em Allah, acredito em Allah. Mas se você questionar sobre esse Allah que você diz que acredita, a maior parte dele nem tem nenhuma ligação. O seu coração, quando diz isso, está desatento. Não sente a presença de Allah subhanahu wa ta'ala no seu coração quando diz o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, imitação nesse ponto da religião não é permitido. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Que existirão pessoas que irão dizer la adri, sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. Ele, quando for questionado essas questões sobre quem é o teu Senhor, quem é o teu mensageiro, qual é a tua religião, ele nem vai conseguir responder, porque na terra ele copiava as pessoas. Isso também é o caso do munafiqun, os hipócritas, que dizem algo que é diferente do que está no seu coração. Portanto, aquele que não procura conhecer a religião com as suas respectivas evidências, iguala-se aos hipócritas nisso, pois ele diz algo que o seu coração está desatento. Daí que eles dirão: Ha, ha, la adri, sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. Irão de gaguejar, porque não têm a resposta. Irão dizer que a gente ouviu as pessoas a dizerem algo e a gente copiou a eles. Foi a partir desta narração que os sábios disseram que não é permitido taqlid, imitação, nos assuntos ligados à crença. Portanto, é bastante importante compreendermos esse princípio e colocarmos em prática. طيب الشيخ رحمه الله ان سجد ديس وهو ثلاث مراتب يعني كي الاسلام تين تريج نيفيش يمنشنامو جيس تريج نيفيش يماجا فرنت الشيخ رحمه الله ديس وكل مرتبة لها أركان اي اسي تريج نيفيش كي اللي منشنو كي هو الاسلام والايمان والاحسان كذا اون ديسيش نيفيش tem dentro deles pilares. Quer dizer que o Islã tem pilares, a fé tem pilares e o Ihsan tem pilar. E pilar é aquilo que segura algo. A sua ausência implica a ausência daquilo que ele foi colocado como base. E o Sheikh disse: Farkanul Islam Khamsa. E os pilares do Islam são cinco. Isso é algo que todos nós conhecemos, que o Islam possui cinco pilares. O primeiro pilar: Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. O primeiro pilar do Islam é a pessoa testemunhar, que não existe divindade digna da adoração ou da verdadeira adoração, illallah, sinon Allah subhanahu wa ta'ala, ou anna muhammadan, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. Testemunhar também que Muhammad é mensageiro vindo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse testemunho é o testemunho que coloca a pessoa dentro do Islã. Esse testemunho é o que coloca a pessoa dentro do Islã. Todo aquele que diz La ilaha illallah entra no Islã. Se ele for hipócrita, esse é o problema dele. A gente baseia-se naquilo que é aparente. Portanto, todo aquele que diz La ilaha illallah, na nossa frente, essa pessoa deve ser considerada como muçulmana. Não podemos duvidar da crença dele, pois a crença é algo que está no coração. A crença é algo que está no coração. E isso era o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia na sua época. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina, existiam pessoas que entravam no Islã por hipocrisia. Eles não eram verídicos naquilo que eles diziam sobre o testemunho que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala, e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era seu mensageiro. E essa era a situação de muitos judeus que existiam em Medina quando o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou, e alguns beduínos que, quando viram a força do Islã, ficaram com medo e esconderam a sua descrença, proclamando o Islã abertamente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse você está mentindo, não disse você é hipócrita. O profeta sallallahu alaihi wasallam conhecia cada um, pois Allah subhanahu wa ta'ala informou o profeta sallallahu alaihi wasallam de todos os hipócritas que existiam na sua época. E mesmo assim o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez mal a nenhum deles, considerou eles como sendo muçulmanos. E a hipocrisia é pior do que a descrença. A descrença, yani kufr normal, yani kafir, kafir, yani descrente, descrente. A hipocrisia é pior, pois ele yani traz mais prejuízos para os muçulmanos do que os descrentes. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfal min an-nar. Yani de que os hipócritas estarão no fundo do inferno. Quer dizer que os descrentes estarão acima dos hipócritas no inferno. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou de que o inferno tem camadas. Existem camadas onde é castigado yani aqueles que são pecadores dentre os monoteístas. Existem camadas que são castigados yani os descrentes. A última camada, que é a camada yani ou a fonte do inferno, estarão neles os hipócritas. Portanto, a hipocrisia na crença é pior do que a descrença. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não combatia nenhum desses que diziam isso abertamente, escondiam a sua descrença no seu coração. E isso nos ensina de que todo aquele que dizer La ilaha illallah, para nós, essa pessoa virou muçulmana, independentemente da sua intenção ou de seus objetivos quando diz isso. E Allah subhanahu wa ta'ala é o julgador, é que irá tomar conta dessas pessoas. Portanto, para nós, aquele que diz La ilaha illallah entrou no Islã. E isso também ensina-nos algo bastante importante, que é a crença que muitos têm de takfir, dentre eles os khawarij. Aquele que comete pecados dentre os muçulmanos, que não seja shirk, ele continua muçulmano, enquanto dizer La ilaha illallah. Ao contrário dos khawarij, que mesmo que a pessoa diga La ilaha illallah na frente deles, para eles isso não vale. Eles matam-te você dizendo la ilaha illallah, eles dizem que você é hipócrita. Yani, algo contrário à metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso é uma grande lição para nós. Pois mostra-nos a perdição desses que tomam o caminho de takfir, yani considerar muçulmanos como sendo descrentes devido a pecados que não chegam a atingir a categoria de descrença. Portanto, isso mostra-nos que os khawarij estão na perdição e contrariam aquilo que é o manhaj do profeta sallallahu alaihi wasallam, a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vocês veem yani, informações ou na internet o que os khawarij fazem nas zonas onde eles yani, tomam controle. Por mais que as pessoas digam la ilaha illallah yani, mil vezes na sua frente, são mortos por não estarem de acordo com a metodologia deles. Quer dizer que eles não te matam senão porque você contraria eles. Quer dizer que eles consideram eles como sendo muçulmanos e todo aquele que não faz parte do grupo deles consideram ele como sendo descrente. Por mais que diga la ilaha illallah, faça oração yani, mil vezes por dia. E isso tudo, como disse, é contrário àquilo que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, la ilaha illallah, yani, esse testemunho, a pessoa dizer ashhadu an la ilaha illallah, é o primeiro pilar do Islam. E é o primeiro pilar do Islam porque todos os pilares que vêm a seguir baseiam-se nesse testemunho. Quer dizer que aquele que faz a oração e não diz, enquanto não disse la ilaha illallah, aquele que dá zakat enquanto não dizer la ilaha illallah, o seu zakat, o seu salat, o seu hajj, o seu jejum, não é aceite. Por quê? Porque ele não entrou no Islam. E as ações são somente aceites dos muçulmanos, aqueles que se submetem a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os kufar, por mais que façam algo que para nós yani, aparentemente é algo yani, louvável, perante Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhuma recompensa. Como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, de que chegarão no dia da ressurreição e não terão nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este pilar, que é a pessoa testemunhar que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala, é bastante importante a pessoa perceber e colocar em prática de acordo com o seu verdadeiro significado, pois alguns dentre os Ahlul Bid'ah e Juhal, alguns inovadores e ignorantes na religião, distorceram o significado de La Ilaha Illallah. Eles, quando trazem o significado de La Ilaha Illallah, dizem que não existe Deus senão Allah subhanahu wa ta'ala. E isso mostra a ignorância deles, pois todo mundo sabe de que existem vários deuses que são adorados no mundo. Yani, todo mundo sabe que há vários deuses que são adorados nesse mundo. Portanto, dizer de que não existe Deus senão Allah subhanahu wa ta'ala, isso, sem dúvida, que não é o significado daquilo que é La ilaha illallah. Pois La ilaha illallah tem a ver com adoração. Porque a palavra ilah quer dizer o adorado. O nome que a gente chama Allah, esse nome significa o adorado, yani al-ma'budu bihaq, aquele que é verdadeiramente adorado. Quer dizer que existem vários deuses que são adorados, mas a sua adoração é falsa, pois eles são deuses falsos. Portanto, somente Allah subhanahu wa ta'ala é que é verdadeiramente adorado, pois ele é o verdadeiro Deus. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Portanto, somente a adoração que é feita a Allah subhanahu wa ta'ala é que de facto chega ao verdadeiro Deus, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E a adoração que é feita para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala Primeiro não chega essas divindades, pois essas divindades são divindades falsas, não prejudicam nem beneficiam, e eles por si só foram criados. Eles por si só foram criados. Portanto, La ilaha illallah significa a pessoa afirmar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a verdadeira adoração, pois Ele é o verdadeiro Deus. Portanto, La ilaha illallah. E o Sheikh rahimahullah mais à frente mencionou isso, o significado de La ilaha illallah. E aqueles que dizem que não existe Deus senão Allah subhanahu wa ta'ala, esses até contrariam a crença dos mushrikun no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os mushrikun no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam sabiam de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador. Alguns interpretam La ilaha illallah como não existe criador senão Allah, ou não existe sustentador senão Allah. E isso é algo que até os politeístas não contrariavam nisso, de que Allah subhanahu wa ta'ala quem o sustentava, ou foi quem os criou. Isso é algo que os mushrikun no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não negavam isso. O problema que eles tinham era com a adoração. Eles diziam que aquilo que eles adoram são como intermediários para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a divergência que existiu sempre entre os profetas e os seus povos foi na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Os profetas chamavam para os seus povos adorarem Allah e eles adoravam outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa que foi a principal mensagem de todos os profetas, que é chamar as pessoas à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou, é quem dá vida, é quem dá morte. Sendo assim, somente Ele é quem merece a adoração. Pois aquele que criou, que te sustentou, que te dá vida, que te dá morte, é quem merece ser adorado. E ninguém tem esses atributos senão Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém é capaz de vir e dizer que um ídolo feito de pedra é capaz de me tirar a vida ou me dar a vida. Só se a pessoa estiver atingir um grau elevado de maluquice, acreditar de que uma pedra é capaz de lhe dar a vida, enquanto essa própria pedra foi colocada uma forma, foi colocada hoje, alguém veio e fez esse ídolo. E ver alguém acreditar de que esse ídolo, que foi feito à mão com um ser humano, é capaz de te tirar a vida ou te dar a vida. Portanto, isso somente se a pessoa tiver atingido um grau elevado de maluquice para acreditar nisso. Portanto, somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a adoração, pois Ele é quem possui os atributos perfeitos e completos. E mais à frente, a segunda parte desse testemunho é a pessoa testemunhar de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um mensageiro vindo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você acreditar na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a adoração, é quem criou, quem dá vida, isso não é suficiente. Enquanto você não acreditar de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que diz La ilaha illallah e nega de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah, então essa pessoa não entrou no Islam. Essa pessoa não entrou no Islam. Como é o caso dos Yahudi, os judeus. Os judeus acreditam de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou esse mundo, e eles adoram Allah subhanahu wa ta'ala. As suas adorações são direcionadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles não são considerados como crentes porque rejeitaram na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rejeitaram na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, todo aquele que, por mais que diga que somente adora Allah subhanahu wa ta'ala, e em contrapartida, ele rejeita a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam não é mensageiro, essa pessoa permanece descrente. Por mais que até diga que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani foi um mensageiro, como dizem algumas seitas cristãs, dizem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um mensageiro, mas foi enviado para os árabes. E isso constitui descrença. Essa pessoa não beneficiou nada esse seu testemunho. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado para toda a humanidade. Foi enviado para toda a humanidade. Aquele que yani, especificar um povo e dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado somente para esse povo, essa pessoa não entrou no Islam, por mais que adore somente Allah subhanahu wa ta'ala e não cometa shirk aparentemente. Enquanto ele rejeitar a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele continua na descrença. Portanto, é obrigatório ao muçulmano de acreditar de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E acreditar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer que a pessoa deve seguir aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani ordenou e acreditar naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou. Yani, se você acredita que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah, então você vai acreditar em tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou yani, de coisas que irão acontecer no futuro ou de que aconteceram no passado. Enquanto você não acreditar nessas coisas, quer dizer que você ainda tem dúvida da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso, infelizmente, existem alguns indivíduos que se atribuem ao Islam, como o caso dos aqlaniyun, aqueles que chamam-se de intelectuais, que rejeitam determinados pontos de crença que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou, pois eles acreditam que isso é contrário ao intelecto ou coisas parecidas com isso. Esses indivíduos, por mais que digam que são muçulmanos, ainda têm dúvida sobre a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta informou de coisas do passado. Se vir alguém dizer que eu tenho dúvidas, não é verdade isso, porque isso contraria o intelecto, essa pessoa é como se tivesse a tirar credibilidade da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que rejeita algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ou tem dúvida nisso, essa pessoa ainda não tem o seu Islam firme, pois é como se ele estivesse a duvidar do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se você duvida da mensagem que ele traz, quer dizer que você está a duvidar nele, o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele fala, o que ele falou sobre a religião, tudo constitui revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Quer dizer que a sunna faz parte da revelação. O Alcorão é uma revelação. E a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam também é uma revelação. Portanto, rejeitar a sunna constitui uma grande perdição. Portanto, a pessoa diz que, ou testemunha da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando a pessoa obedece às suas ordens, se afasta daquilo que ele proibiu e acredita naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou. Enquanto a pessoa não chegar a esse ponto, então a sua ou o seu testemunho da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda não é firme. Ainda não é firme. E isso, infelizmente, é algo, como disse, existem em algumas pessoas. Você traz ele narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, sobre algo que irá acontecer yani, no futuro, ou que está a acontecer agora, como é o caso do castigo na sepultura. Existem indivíduos que acham que o seu intelecto não é capaz de perceber o castigo na sepultura e acabam rejeitando aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre o castigo na sepultura. E essas pessoas, sem dúvidas, que rejeitam a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que é possível você aceitar o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no que diz respeito à adoração e rejeitar? Você acredita algo que ele disse sobre como adorar Allah subhanahu wa ta'ala e rejeita algo que ele informou sobre, por exemplo, o castigo na sepultura? Então, quer dizer que você está a contradizer a si próprio. Se você for capaz de fazer algo na religião, como é, por exemplo, a oração, você faz a oração da forma X porque ouviu que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dessa forma. E o profeta sallallahu alaihi wasallam informou certas coisas e você rejeita isso. Então, você está a contradizer a si próprio. Como é que é possível você acreditar nele, em algo, e rejeitar outra parte? Isso quer dizer que a sua fé no profeta sallallahu alaihi wasallam ainda é duvidosa. Ainda é duvidosa. Wa'yadu billah. Então, vamos parar por aqui e vamos dar continuidade, inshallah ta'ala, nas próximas oportunidades. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça firme na fé e que nos aumente no conhecimento benéfico. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça chegar ao mês de Ramadan e nos firme para fazermos a adoração que agrada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira subhanahu wa ta'ala.